Oi, caiu a ligação.
Oi, Caio, eu não sei se é meu VoIP que tá assim. Sei.
Vamos lá. Aí, então, na próxima linha, estado civil. Certidão de nascimento, ou casamento, se separado, em cada situação. E depois, comprovação de renda para cada situação. Você usa o checklist para cada situação. Ah, ele é
Estrutura
salariado,
física, é isso?
precisa. Ah, é autônomo, está ali, aposentado, sócio de empresa. Tudo ali.
Deixa eu ver aqui.
Conseguiu ver?
Comprovação de renda, os três últimos holerites, a declaração. Como que é do autônomo? Que eu não entendi, desculpa. Porque aqui a assalariada, autônomo, então, do autônomo tem que declaração de IRS com recibo de entrega dos últimos exercícios se declarar.
Imposto de renda.
Entendi. Extratos da conta corrente dos últimos 6 meses, informar qual é a atividade exercida. E o que
Isso.
significa esse proponente
Aí.
1 e 2?
Se ele for compor renda, tem dois proponentes. Se for só uma pessoa, o proponente é um só.
Entendi, entendi.
Entendeu?
Entendi. O extrato de
Então é
pagamento.
isso. E aí o formulário você mesmo preenche à mão, tá? Foi visualizar ali, nada mais é do que você transpor os dados para o documento que ele vai te encaminhar e eu transpor os dados do simulador. O cliente nem assina aqui.
Entendi. Ah, então aqui tem as três opções, né? Tem o assalariado, tem o autônomo e os aposentados e sócios de empresa. Ah, que legal. Então aqui também está explicando no checklist
Entendeu?
todas as informações que eles precisam passar de documentação para ser encaminhado, né?
Isso aí.
Legal. Eu achava que era mais complicado. Deixa eu voltar.
Não,
Agora vamos
é bem simples.
agora eu
É
vou
só seguir o
voltar lá.
checklist. É igual o checklist que eu consegui, não. Para cada situação, tem um documento para mandar para a mesa, certo? Quando ela vai mandar alguma coisa para a mesa, a mesma coisa aqui.
Tá, então
No
agora
final
eu
do
vou.
checklist, tem lá o e-mail, onde é para mandar toda a documentação elencada.
Entendi. Agora eu vou fazer, vamos fazer a simulação pelo uso de casa? Para me entender? Tá, então eu estou acessando aqui pelo uso de casa. Eu vou colocar. Mas aí, nessa eu. Pior que não vai dar para colocar renda, né? Tem que colocar só um, né? Só a dele. De novo. Para enquadrar. É isso?
Caso tiver no nome dele. Se ele tiver no nome dele, o de casa, todo, lembra-se que todo que você fizer no nome do cliente vai ter que listar lá na outra operação, né? Porque o banco, na verdade, é assim. Se você não colocar zero ali, ele vai simular. Mas isso não é uma aprovação de crédito, certo? Isso é enquadrar nos parâmetros do banco. Quando você juntar o documento, o cliente aceitou, você vai juntar a sua documentação para mandar. Aí, nessa primeira etapa, é a aprovação do crédito. Então, o banco vai puxar tudo que ele tiver no mercado.
Entendi. Só que aí eu vi aqui que
Entendeu?
pelo uso de casa não tem variável, né? Só é fixo, né?
Só fixo.
Entendi.
1% é a taxa.
Entendi. Então eu coloco aqui tipo de
É
amortização
totalmente
para.
diferente de imobiliário. Não é um crédito imobiliário. É um crédito pessoal. Com garantia do imóvel. É outra modalidade.
Aí aqui pode fazer com 20 anos. O valor do... Ela falou mais ou menos que o valor do imóvel está em torno de uns 250 mil. Eu coloquei 250 mil. Então, aí funciona da mesma forma o valor restante? Como que funciona agora nesse uso de casa? Porque eu vi que
Como funciona o quê?
aparece o valor de 129.097. Eu vou financiar.
Qual o
Ela
valor que
quer
ele libera lá embaixo? Eu não estou
129.
simulando porque minha tela caiu agora.
Não, entendi, é porque aqui está aparecendo. Eu coloquei o prazo pretendido, que é o que foi o sistema sugeriu, que é de 20 anos. O valor do imóvel, eu coloco o valor do imóvel dela, eu coloco do imóvel financiado.
O imóvel você vai pôr no financiamento aí do de casa.
Ah, tá. Então é o 170 mil. É isso?
É quanto?
É porque assim, o imóvel que ela quer comprar é 170 mil. Só que o imóvel que ela tem hoje para dar como garantia é de 250. É isso
Então
que eu
você
não
procura de
entendi.
250, porque use casa, você não pode usar para compra de imóvel. Você vai usar para levantar o dinheiro com o próprio imóvel. Então é o
Entendi.
imóvel que ela tem dela já.
Tá, então eu
Entendeu?
coloco os 250. Aí como que eu faço esse cálculo agora? Aí eu coloco aqui o valor do financiamento, que seria o 170, é isso?
Quando você coloca o valor do imóvel, 250, vai abrir lá no quadradinho de baixo o parâmetro igual no outro, não abriu de 100 a 100, de 60 a 136?
Uhum, agora, sim, agora entrou.
Quanto que abriu aí?
Deu 129,97.
Até 129, então isso. Até isso que ela pode fazer.
Aí eu pego e entendeu? Coloco esse valor de 129,97 centavos, aí eu simulo, certo? Aí fica com a taxa.
Isso é isso que ela vai precisar. Vai por aí o valor que ela precisar, não é 72 mil? Eu não sei onde, eu não lembro mais onde você achou 72 mil. É o valor que ela precisa, porque é assim, a compra e venda está faltando 34 mil.
Não,
eu não sei se
ela precisa
de mais dinheiro.
O 72 é que eu estou fazendo o cálculo conforme as informações do marido dela. Entendeu? Para fazer o financiamento da casa no nome dele. Claro, tem que ver também qual que é, que, em qual nome que está o imóvel que eles têm já, né? Porque depende disso também. Uhum. Não adianta financiar um imóvel que está no nome de outra pessoa. Não tem como. Uhum. É, no caso, ela tem, pelo Santander, hoje pré-aprovado a pegar limites, né, de 72 mil. Então, no caso, daria a casa como entrada de 250 mil, mas ela tem esses 72 mil hoje. Se ela quiser dar de entrada esses 72 mil, ou ela tem que financiar o valor restante? O que, no caso, seria os 99. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Acho que não, né?
Não.
Não entendi. É porque é assim.
É assim. Vamos lá. Se ele tem que pegar, vamos falar, vamos pensar no bolso do cliente, tá? Para a gente se entender melhor.
Uhum.
Ele tem que pegar o juros menor, certo?
Sim.
O juros menor aonde é? 6,99 ao ano ou 1% no Vicar?
6,99 ao ano, que dá uma redução bem grande
isso,
sobre o valor da parcela.
Isso aí, isso mesmo. Então, 6,99 ao ano, a diferença que ele vai precisar é 34 mil.
Uhum.
Muito bem, já levantamos um valor que ele precisa.
Uhum.
Esse 34 mil, ou ele pode pegar, por exemplo, consignado, ou ele pode fazer o CP com você com a garantia, lá que você imaginou.
Uhum.
Ou garantia do carro, ou garantia do imóvel. Né?
Uhum.
Só vai mudar a garantia. Qual que é mais barato, do carro ou do imóvel? Aí você tem que analisar. Porque ele não vai precisar fazer os dois, vai.
É porque como assim?
A não ser que ele precise mais dinheiro.
Então, como as rendas a gente não está juntando, entendeu? É isso que eu estou fazendo da simulação. Porque eu estou fazendo como se tivesse o financiamento fosse somente pelo nome do marido dela, que não entrasse a renda dela. Porque se for entrar a renda dela, não dá para fazer. Porque, querendo ou não, o valor da parcela vai comprometer
não,
muito, mas, né, o valor do salário.
É, mas com o marido dela, já liberou 136.
Sim. Só que aí, igual eu estou falando, como eles têm esse outro imóvel, eu estou calculando das duas formas. Entendeu?
Fica mais caro com outro imóvel.
Entendi, eu tô vendo. Sim,
agora entendi o que quis dizer. É, agora entendi.
É um pouco confuso,
vamos lá.
Ficar fazendo essa pergunta doida mesmo.
Não, imagina. É que eu tô vendo, eu acho que é o melhor para o cliente.
Uhum.
É, no caso do Use Casa, se ele não precisar do todo esse valor, por cento e pouco, de qualquer forma, sai mais caro para ele. Porque, vamos colocar, ele vai fazer ele a compra e venda, certo? Isso já é fato, porque ele tem a renda maior.
Sim.
Agora, no outro imóvel, que mesmo que seja o nome dos dois, se fizer no nome dela, tem que lembrar que dela vai ficar com essa dívida, mas ela não vai entrar na composição do outro, da compra e venda. A grande situação é entender quanto eles precisam a mais. Se é só os 34, precisa de mais dinheiro. Ah, eu vou comprar, mas vou reformar. Vou comprar, mas vou pôr móvel modulado. Enfim, tem que fazer, na verdade, um cálculo mesmo de quanto que eles precisam, de fato, né, para fazer nesse móvel, se precisa de mais alguma coisa.
Entendi.
Eu, assim, não conheço seus clientes, tá? Mas, assim, falando assim, de uma forma, de uma visão que está de fora. Eu faria cada coisa na sua etapa. Primeiro eu faria a compra e venda de imóvel e aí veria o valor que eles precisam para complementar esses 34 mil no caso. Agora, não, já que eu vou fazer 34, mas eu tenho a intenção de fazer modulado, isso, aquilo, então quanto é o total que você precisa? Além disso, tem que lembrar que na compra e venda tem despesa. É R$ 3.100 de da parte de avaliação, que é a parte de avaliação de imóvel, a parte jurídica, que o cliente paga.
Uhum.
Mais o que ele vai gastar no cartório. Aí a gente não sabe quanto é, ele tem que ir no cartório de registro de imóveis.
Isso
que é o
não faz
o imóvel mais
uso e casa. Na opção do uso
não,
e casa.
Não, na compra e venda.
Não, mas
e é o uso e casa também.
Então, é isso que eu quero entender.
Se ela for fazer um CP, se for fazer um CP com garantia de imóvel, ela vai ter despesa também de registrar esse imóvel.
Não, mas o CP não é com garantia de imóvel. O CP, ele é com garantia do automóvel. É porque o que eu estou pensando,
sim,
eu vou explicar para você, ver se você consegue entender um pouco. Porque como a gente fez esse cálculo, mais ou menos com a renda dele, do esposo dela, né, que o dele chega nesse valor. Só que não estou considerando o valor dela para entrar nessa simulação aqui, sem colocar um coparticipante.
Uhum.
Ela tem um limite de 72 mil. Tá, que o imóvel que ela quer, eles estão avaliando hoje, está em torno de 70 mil. Certo. Como ele precisa manter pelo menos esse valor de 1 mil na conta poupança, então ela pega esse valor de 72 mil, né, que ela tem disponível. Desses 72 mil, 1 mil ela deixa na conta poupança dele e fica com 71 mil. Então, desses 71 mil dos 170, a dívida dela, né, pro financiamento ficaria 99 mil, ao invés de financiar os 136, entendeu? Financiar um valor menor se ela der uma entrada maior. Entendeu? Porque como o dinheiro vai ser creditado na conta e não vai entrar ela como coparticipante desse financiamento, ele consegue dar uma entrada maior, porque querendo ou não, ela tem uma renda para isso. Entende? Que ela consegue liquidar num período menor, né? Porque o CP com garantia de veículo, o prazo máximo é de até 24 parcelas, dependendo do veículo, dá para fazer até 60, com a parcela menor. Esse que eu te passei com a parcela de 1.000.
Ok, eu entendi. Ela consegue levantar um dinheiro e esse dinheiro dá uma entrada maior. Tá?
Exatamente.
E onde entra o uso de casa?
Então, é isso que eu queria saber. É por isso que eu estou te perguntando se dá para fazer das duas formas, entendeu? Se no crédito imobiliário, em vez de ela dar esse valor de 34 mil, ela dá um valor maior, que seria 72 mil, porque vai ser feito no nome do esposo dela, então não vai entrar a renda dela comprometida, que é referente ao consignado e ao CP, entendeu? Em vez de dar 34, ela daria 71 mil. E no uso e casa...
Eu acho que a opção da garantia do carro é melhor, então. Porque, eu não sei, deve ter alguma despesa também, porque o documento de imóvel do carro vai também para a Foto Santander.
Sim.
Mas deve ser bem menor do que a casa. Então,
sim,
acho que a opção melhor é fazer. Nossa, parei. Fazer o CP com a garantia do carro, e aí fazendo a imobiliária, o valor que faltar.
Exatamente, é isso que eu estou. Por isso que eu estou te questionando isso, porque eu vou dar essa opção para ela, porque querendo ou não, beleza, ela é que ela dê de entrada o valor de 34 mil. Mas se ela conseguir dar o valor de entrada maior, reduz ainda mais sobre o valor financiado. Entendeu? Porque vai ser, em vez de ela financiar o valor de 133, ela vai financiar um valor menor, porque já que o banco faz até 136 mil, se ela der um valor de entrada maior, que está previsto, né, do 170, já vai ajudar em questão de anos de parcela, sobre o valor da parcela dentro do
mês. Aí só tem um item para você ver se de fato vai valer a pena. Pede para ou você ou o cliente, liga no cartório de imóvel e pergunta se o valor que ele vai pagar de TBI, de registro de imóvel, é sobre o valor financiado ou sobre o valor da compra e venda. Se for tudo da compra e venda, a despesa vai ser igual se ele fizer mais ou menos financiamento, entendeu?
Não, dessa parte eu não entendi.
Pede para o seu cliente ligar no cartório de registro de imóveis. Certo?
Uhum.
Aí ele pergunta lá se o valor que ele vai ter que pagar de despesa do registro de cartorário mais o IPBI, que é o imposto que paga pela prefeitura lá, se vai ser em cima da compra e venda ou do valor financiado. Porque, às vezes, a pessoa fala disso para tentar diminuir a despesa do cartório. Mas se for sobre o valor financiado, ok, vale a pena. Se for sobre o valor da compra e venda, tanto faz o valor financiado. E essa informação tem que ser do cartório, a gente não tem.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi. Entendi, mas eu vou tentar passar as informações para ela. Porque ela falou, de acordo com a parcela que eu fiz aqui junto com você, realmente ela pegando, até mesmo se ela pegar o valor só de 34 mil, já que ela pode pegar até 50, né? Como não vai entrar a renda dela, porque vai ser feito só no dele, ela pode pegar até os 50, ficar com aquela parcela de 1 mil e pouco, mais ou menos, e dar o valor de entrada para o marido dela, fazer o financiamento no nome dele, porque, querendo ou não, é como se fosse um valor que ele ajuntou, que ele guardou para dar de financiamento. Então, eu vou falar com ela também, para ela ligar lá no cartório para ver se o TDI isso é sobre o valor financiado ou sobre o valor de compra e venda. Qual a diferença do valor financiado para o compra e venda?
Na verdade, como eu te falei, o primeiro item para você expressar qualquer outra situação para ela é você ver se aprova o dele. Então, a sugestão é mostra o simulador e faz a aprovação da carta de crédito dele. Entendeu? E a aprovação, ficando aprovado, tem um período lá maior para ele entrar com o documento de imóvel, essas coisas. Mas sem você saber se vai dar certo a aprovação no dele, não dá para você garantir para ela fazer qualquer nenhuma outra operação para ajudar ele na entrada.
Entendi. Né? Entendi. E essa aprovação é somente se eu mandar o checklist, né? Para saber se passa até o final.
Você tem que mandar toda a documentação de aprovação, seguir o checklist certinho.
Entendi. Então tá bom, entendi mais ou menos como que é. Se eu tiver alguma dúvida, eu ligo de novo para você.
Isso, aí você me liga.
Tá
beleza?
Bom, então. Obrigada, viu? E desculpa as
perguntas. Nada, boa sorte aí. Imagina, que é isso, tô aqui para ajudar.
Tá bom, obrigada, viu?
Um abraço então, até já.
Até, tchau.